Bom, pessoal, o horário do almoço não é um bom horário, né? O pessoal está com fome, mas. Meu nome é Gustavo, eu trabalho na IBM. Atualmente sou mantenedor da distribuição Fedora, mas antes de trabalhar com isso, eu trabalhava como analista de performance, que é mais o tema da minha palestra hoje. Acho que no papel saiu com uma pergunta, né? A arquitetura dos processadores atuais influencia o desempenho da sua aplicação? Claro que influencia, né? Acho que era meio óbvio. Eu quis colocar mais como a la Fisley, né? Com gerúndio, entendendo como a arquitetura dos processadores atuais influencia o desempenho da sua aplicação. Antes de começar, eu queria conhecer um pouco mais da plateia. Levanta a mão aqui quem programa em qualquer linguagem, em alguma linguagem. É bastante gente, legal. Agora levanta a mão quem já fez uma disciplina de arquitetura de computadores ou tem noções de arquitetura de computadores. Ah, legal. Bom, então, o que eu vou falar na palestra, eu vou dar uma introdução pequena, falar um pouquinho de SMT, um pouquinho de cache, falar rapidamente também de memória virtual, para introduzir TLB e Huge Pages. Tá. Para extrair o máximo de desempenho de um software, é preciso entender a interação desse software com hardware. A gente não pode mais escrever software hoje em dia como se escrever software para processadores de duas ou mais décadas atrás. E muitos desenvolvedores hoje em dia não têm consciência disso, eles não entendem o hardware como deveria. Os processadores atuais, eles não são mais como um 8086 de muito tempo atrás, que tinha. Eles não executam mais uma instrução por vez. Eles têm. A memória já não é mais de acesso randômico. Embora a gente continue chamando ela de RAM. Tem muitas funcionalidades dos processadores atuais que fazem com que eles fiquem mais rápidos, mas os desenvolvedores não conhecem as funcionalidades e não utilizam elas e acabam tendo. O resultado é o software de baixa qualidade, de baixo desempenho. Então, o que eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje são algumas dessas funcionalidades que estão presentes nos processadores atuais, que nem todo mundo conhece, e como utilizar essas funcionalidades para que seu software rode o mais rápido possível e use todo o poder de processamento do processador. A minha experiência é com a arquitetura PowerPC, mas o que eu vou falar aqui, eu vou tentar deixar tudo de maneira geral, que se aplique a qualquer arquitetura. E também, mesmo questão do sistema operacional, provavelmente eu trabalho com Linux, e a maioria das coisas que eu vou falar aqui são gerais, mas se tiver algum detalhe específico, vai ser relacionado ao Linux. Não tenho muito conhecimento sobre outros sistemas operacionais. Então, eu vou começar com SMT, Simultaneous Multithreading. É uma das tecnologias que pouca gente entende e muita gente acaba falando mal de SMT porque não entende a tecnologia. SMT, o que ele faz é criar dentro de um processador múltiplas linhas de execução dentro de um mesmo core. O objetivo disso é conseguir aumentar a taxa de utilização do seu software e usar melhor os recursos internos do processador. O tempo todo eu vou estar falando aqui de thread, mas a maioria das vezes vão ser threads de hardware. Não são threads de software, são duas coisas bem diferentes. Threads de software, você tem o seu processo, você cria threads, linhas de execução de software. Não necessariamente o seu processador precisa ter várias threads para executar várias threads de software. O escalonador vai resolver isso para você. Threads de hardware são justamente essas linhas de execução dentro do processador. Então, basicamente, o processador ele finge que são vários processadores e assim ele pode executar vários processos ao mesmo tempo, várias linhas de execução. SMT está presente na maioria dos processadores atuais. E ainda assim as pessoas têm dificuldade. SMT também não é multicore. O multicore, a ideia é você colocar vários processadores dentro de um chip. Não é a ideia do SMT. O SMT é você ter dentro de um core, você emular várias linhas de execução para conseguir utilizar melhor o seu processador. Para entender melhor, a gente vai falar um pouco de pipeline. Os processadores já não executam uma instrução por vez, como era muito tempo atrás. Na verdade, a execução de uma instrução ela é dividida em etapas. Uma única instrução ela vai passar por várias etapas até ser considerada completa. Então, aqui no meu desenho, a instrução A foi a primeira a ser executada, a primeira que entrou no processador, em seguida entrou a instrução B, C, D e E. A ideia é que todas essas instruções estão ao mesmo tempo sendo executadas dentro do processador, cada uma na sua etapa do pipeline. Então, cada processador tem uma implementação diferente, pode ter números diferentes de etapas de pipeline, mas a ideia é a mesma. Então, aqui o meu processador tem cinco etapas de pipeline. A ideia é basicamente como uma linha de produção mesmo. Por exemplo, um carro ele não é feito todo um carro inteiro de uma vez, depois começa o próximo. Tem várias etapas e quando, sei lá, a etapa de fazer a porta do carro, e ele passa para a próxima, aquela parte onde coloca a porta do carro, entra um outro carro ali para ser colocado a porta. A ideia aqui é a mesma. Você pode dividir em etapas de fetch, onde vai buscar instruções na memória, etapa de decoding, onde vai descobrir qual instrução vai ser executada, que instrução é aquela, a execução, onde vai ser realmente executado, a de commit, que se tiver algum acesso à memória vai ser feito ali. Ou você pode dividir em vários pipelines, depende da implementação do processador. Isso aqui parece muito bonitinho, né? Tem uma instrução em cada etapa, mas não é, o mundo não é perfeito assim. Tem alguns problemas, né? Um deles são bolhas no pipeline em decorrência de atrasos e dependências. Um acesso à memória, por exemplo, ele leva de dezenas a centenas de ciclos de clock para ser acessado a memória. O que acontece com as outras instruções? Tipo, a instrução B está acessando a memória, ele vai levar 100 ciclos de clock para acessar aquele dado na memória, e as outras instruções vão ter que esperar ele. Isso vai fazer com que etapas do pipeline fiquem não utilizadas. Outro problema com pipeline é o desvio de fluxo. Um if, por exemplo, o processador está buscando instruções e está executando em sequência, mas ele não sabe que instruções são aquelas. Um deles pode ser uma instrução de jump, que seria no caso de um if, né? Ele não sabe se o seu if vai pular ou não vai pular, então ele continua executando em sequência. Se o seu if pular, sair daquela linha de execução, aquelas instruções que começaram a ser executadas, que entraram no pipeline, vão ter que ser descartadas, porque não eram para ser executadas. Outro problema é a questão de unidades ociosas. O hardware que executa a unidade de ponto flutuante e o hardware que é diferente do hardware que executa instruções de ponto fixo, por exemplo. É diferente do hardware que executa instruções de branch ou instruções de load store, de acesso à memória. Esse desenho aqui ele não corresponde bem à realidade de um processador. Um pipeline seria mais como esse desenho aqui, onde você tem etapas do pipeline, mas dentro de cada etapa do pipeline você tem recursos redundantes. Dentro da etapa de execução você tem o hardware de execução de ponto flutuante, você tem o hardware de acesso à memória, hardware de ponto fixo, e quando um deles está sendo executado, o outro não está sendo executado. O SMT ele tenta usar esse hardware que não está sendo utilizado. E ele faz mais ou menos isso. Então ele cria uma outra thread de execução dentro do mesmo processador para usar aquelas unidades de processamento que não estão sendo utilizadas. O SO trata cada uma dessas threads como se fosse um processador independente, mas eles não são. Isso aumenta a taxa de utilização do processador, o número de instruções por ciclo aumenta, o número de bolhas no pipeline também diminui bastante, porque enquanto uma dessas threads está parada esperando o acesso à memória, a outra thread ainda continua executando, e ele vai poder utilizar todos os recursos do processador. Um desvio de fluxo também tem menor impacto. Por quê? Porque quando tem um desvio de fluxo, você precisa esvaziar o pipeline. Mas você não precisa esvaziar o pipeline da outra thread, só daquela thread que teve um desvio de fluxo. Mesmo esse desenho, ele ainda está muito bonitinho. Porque aqui não tem independência nenhuma, né? Parece que, tipo, eu posso colocar uma outra thread de execução ali dentro daquele mesmo processador, e ela vai usar os outros recursos e vai funcionar perfeito. Não vai. Em muitos casos, uma thread vai concorrer com outra thread por recursos do processador. Se as duas threads quiserem usar o mesmo hardware de execução de ponto flutuante, por exemplo, uma delas vai ter que esperar. E é por isso que as pessoas acabam confundindo, porque quando elas, do ponto de vista do sistema operacional e do usuário, consequentemente, as múltiplas threads de execução de um processador, elas são vistas como múltiplos processadores. Então, por exemplo, um processador, um core que tem duas threads, você multiplica em dois o número de processadores vistos pelo sistema operacional e consequentemente pelo usuário. Mas você não está dobrando o poder de processamento. Você não colocou um outro processador ali. O processador é o mesmo, mas a única coisa que aconteceu é que você está utilizando esse processador de maneira mais eficiente. Tá, o que isso importa para a gente? Isso importa quando você quer prever o desempenho do seu software rodando num sistema que tem multithread. Uma coisa que é importante notar é que, embora o throughput, o número de instruções por ciclo aumente, cada uma das threads vai ser executada de maneira, vai ter o seu desempenho degradado um pouquinho. Por quê? Porque cada uma dessas threads vai concorrer por recursos internos do processador. Então, se você juntar todas as threads, vai ter um maior desempenho no total. Mas cada uma dessas instruções, dessas threads, vai ser atrasada um pouco. Porque uma hora ou outra, ela vai ter que esperar uma outra thread que está executando um recurso que ela precisa. Isso é importante também quando, em rede, o pessoal tem essa consciência muito clara da diferença entre latência e throughput, né? Processadores também têm isso. Então, se você quer que o seu processo execute uma transação o mais rápido possível, é melhor você deixá-la sozinha num core do que colocar múltiplas threads naquele mesmo core, porque essas threads vão concorrer por recursos do processador e vão, o tempo médio de finalização de uma dessas transações vai aumentar. O processador, o sistema operacional, ele tem consciência que aquelas threads não são processadores reais, são threads. Então, para obter maior desempenho, o que o sistema operacional faz, o Linux pelo menos, é espalhar. Se você tem quatro cores, cada um com quatro threads, e você tem quatro processos rodando, ele vai colocar cada processo num core diferente. Ele não vai juntar os quatro processos num único core, porque o sistema operacional sabe que aquilo é ruim. Eu não coloquei nos slides, mas isso é importante também para virtualização. Dependendo do tipo de da tecnologia de virtualização que você usa, você pode querer brincar um pouco com isso. Por exemplo, o sistema operacional guest, ele não sabe que ele está rodando virtualizado. Então, ele vai tentar fazer essa mesma coisa de espalhar os processos dentro do guest em cada um dos cores. Mas se você está pensando em throughput do sistema todo, de todas as suas guests, você vai achar melhor que ele coloque todos os processos dentro de um único core, para que o outro core seja utilizado por uma outra máquina virtual. Mas isso depende muito também da tecnologia de virtualização que você está usando e como ele lida com a parte de entregar um core para a máquina virtual. Tá. Cache. Como eu falei, o acesso à memória é custoso. Ele leva, pode levar até centenas de ciclos de clock. Aqui eu coloquei de uma a duas ordens de grandeza comparado com o acesso a cache. O objetivo da cache é minimizar o impacto da latência da memória. Então a cache é uma memória de alto desempenho, ela tem o acesso à cache é bem mais rápido do que o acesso à memória. E pelo princípio da localidade de referência, ela é bonito, mas simplesmente quer dizer que se você fez acesso a uma determinada região da memória, provavelmente você vai fazer outros acessos subsequentemente em regiões da memória próximas. Então, o processador sempre acessa a memória por meio da cache, ele nunca acessa a memória diretamente. Então, ele tenta procurar, ele procura na cache se aquela memória que ele está querendo acessar está lá. Se não tiver, tem um cache misto, então o operacional vai lá, busca aquela região de memória, coloca na cache, a instrução é reinicializada. É importante notar que o acesso à memória ele nunca é por bytes. A gente não acessa mais memória em bytes. Todo acesso à memória busca um bloco de múltiplos bytes que corresponde a uma linha da cache. Uma linha de cache pode ter, sei lá, 64 endereços de memória, posições de memória, 64 bytes, por exemplo. Isso é importante quando você está escrevendo software. Por exemplo, imagina que você declara uma matriz, né? Aqui eu usei C, declaro uma matriz de 4x4, está aqui o desenho dela. Então, a linha, quando você faz o índice da matriz, coloca, por exemplo, eu botei ali índice 0, 3, vai ser a primeira linha. Então o primeiro índice é a linha, o segundo índice é a coluna, né? Mas a memória não é quadrada desse jeito, ela é mais desse jeito, ela é contínua. Então como é que a linguagem C coloca sua matriz na memória? Ela coloca a primeira linha, seguida a segunda linha, seguida a terceira linha, a quarta linha. Tá, se você tiver uma matriz de 4x4, isso pouco importa. Mas se você tiver uma matriz de 1000x1000, ou 10.000x10.000, isso é bem importante. Por quê? Imagina esse código que você está inicializando essa matriz. Aqui eu declarei a matriz 4x4, botei um for de igual a 0 até 4, j de igual a 0 por 4. Agora repare que eu botei matriz índice j, índice i, e não índice i, j. Que diferença faz isso? A diferença é que você está acessando a sua matriz não por linha, mas por coluna. Então você vai acessar primeiro o A1, depois o B1, depois o C1, depois o D1. Que isso influencia no desempenho da sua memória? Se você buscasse, se você acessasse ela por linhas, quando você acessasse o A1, o A2 já estaria em cache, porque ele não vai buscar só o A1, vai buscar o A1, A2, A3 e um bloco de memória subsequente. Se você acessa o B1 e depois o C1, aquele, provavelmente a sua cache é pequena, aquele bloco que você buscou o A1 junto com o A2, A3 e A4, ele vai ser descartado. E quando você for acessar o A2, aquilo já não vai estar mais no cache. Então seu cache, na verdade, não está servindo para nada para você. Eu acho que a gente pode até fazer uma demonstraçãozinha aqui, acho que tem tempo. Tá. Vocês conseguem? Não enxergam, né? Isso aqui é bem interessante, então vamos... Tá. Eu vou declarar 3 inteiros aqui, índice J, K. E eu vou fazer aquele mesmo código. Eu vou copiar o código daqui. Ok. quebrou meu negócio. Tá. Então, é o mesmo código de inicialização de matriz. Só que, para ficar mais interessante, em vez de 4 eu vou botar... eu esqueci de botar o nome lá, né? Find size. E como meu computador é bem rápido, eu vou botar o K aqui para fazer inicializar essa matriz 1000 vezes. Tá muito zoado, né? Vamos ver se consegue ler. Tá aqui a declaração? Ah, tá certo. Devia ter o código pronto, né? E agora tá certo? Ija. Ah, declarei. Será que compila? É rápido. É, meu computador não é tão rápido assim. Tá, 18 segundos, né? Agora eu só vou mudar o IJ. A gente compila de novo. Espera aquele mesmo tempo. Não foi o mesmo tempo, foi bem mais rápido, né? De 3 para 18 dá o quê? 6 vezes mais rápido. Bom, isso aqui foi só para convencer vocês de que é importante. Então, quando a gente está escrevendo software, tá, esse é um exemplo bobo, mas provavelmente o software que vocês estão escrevendo é bem mais complicado do que isso. Mas é importante notar que quando você está escrevendo software, você tem que levar em consideração o hardware que está executando esse software. Tá, vamos seguir adiante. Cache, na verdade, todo processador, a maioria dos processadores atuais, ele tem pelo menos 3 tipos de cache. Tem cache de dados, que é esse que a gente estava brincando aqui, que é onde fica a matriz. Tem cache de instruções também. E tem a TLB. A TLB, na verdade, ela faz cache de traduções de endereços virtuais para endereços físicos. Essa tradução era necessária porque os sistemas operacionais usam um conceito chamado memória virtual. O objetivo da memória virtual é compartilhar a memória física, que é limitada, entre os diversos processos. Então, cada processo que está sendo executado na sua máquina, ele acha que tem uma grande quantidade de memória, muitos gigas, memória contígua, só para ele, e ele pode fazer o que quiser com a memória toda. O sistema operacional divide a memória física em blocos de tamanho fixo, que são chamados páginas de memória. Então, o sistema operacional é responsável por fazer o mapeamento de páginas de memória virtual em páginas de memória física. Consigo usar o mouse aqui? Ah, legal. Então, aqui tá o desenho. Então, por exemplo, esse é o processo, ele acha que tem um monte de memória só para ele, quando na verdade ele tem só alguns blocos. Esses blocos em vermelho são de outros processos. Alguns blocos não existem, simplesmente não existem, nunca foram alocados. E outros blocos estão em disco, em swap. Como é que o sistema operacional faz esse mapeamento? É importante a gente saber como é que esse mapeamento é feito. Ele usa um negócio chamado tabela de páginas. A tabela de páginas é uma estrutura de dados que fica armazenada em memória, que armazena esse mapeamento entre página virtual daquele processo e a página de memória física. cada acesso que o seu processo for fazer para acessar a memória, essa tabela de páginas vai ter que ser consultada para fazer o mapeamento do endereço virtual, que é a sua memória que você acha que é gigante, para o endereço real, que é o bloco que realmente está na memória. Além disso, essa tabela ela é potencialmente grande. Então, na verdade, ela é organizada em forma de árvore com múltiplos níveis, pelo menos no Linux. Tem outras implementações. Então, o fato é que a cada acesso de memória, na verdade, você vai estar multiplicando, você vai fazer pelo menos mais uns 3 acessos à memória. Então, você está multiplicando por 4 o número de acessos à memória que você vai fazer. E como eu disse, acesso à memória é cara. Então, a gente não quer fazer tantos acessos à memória. E aí que entra a TLB, que é a Translation Lookaside Buffer. Toda vez que o sistema operacional vai acessa a página, a tabela de página para descobrir o mapeamento de endereço virtual para o endereço físico, ele guarda esse mapeamento numa cache, que é a TLB. Isso porque provavelmente você vai acessar de novo um endereço próximo, então aquele dado já vai estar na cache, vai ser bem mais rápido, não vai ter que fazer 3 acessos à memória só para descobrir o mapeamento. O número de entradas na TLB é reduzido, não cabe tudo ali. Cada entrada na TLB corresponde a uma página de memória. E em termos de desempenho, né, você quer evitar que aconteça o que a gente chama de TLB miss, que é toda vez que vai acessar a memória, você tem que fazer o mapeamento de endereço virtual para endereço físico. Então você vai consultar a TLB, ver se o mapeamento está lá. Se o mapeamento não está lá, é o que a gente chama de TLB miss, então a tabela de página vai ter que ser consultada, você vai ter que fazer os 3 acessos à memória para descobrir o mapeamento. Então você tem que tentar manter o seu software com o menor número de páginas possível, para você ter o menor... menos chance de ter um TLB miss, ou ter menos TLB miss, né? Sempre vai ter algum. Uma maneira de você ter menos páginas é você ter um tamanho de página maior. O tamanho padrão de página de memória do Linux é 4K, mas várias arquiteturas elas permitem usar páginas com tamanhos maiores. Aqui eu botei uns exemplos, que é o PowerPC 64 bits. As implementações desde o Power 5 mais, pelo menos, elas têm tamanhos de 4K, 64K, 16 MB e até páginas de 16 GB. Okay? x86-64 tem 4K, 2 MB, 4 MB e 1 GB. Na verdade, não é bem isso. Na verdade, é 4K e 2 MB se você estiver usando o Pi, ou 4 MB se não estiver usando a estação Pi, e 1 GB só nas implementações mais novas. O ARM, eu dei uma olhada, parece que só tem 4K e 64K. Então, páginas maiores significa menos páginas, consequentemente menos TLB miss e maior performance, que é o que a gente quer. Mas tem que lembrar que provavelmente vai aumentar o uso de memória, porque você nunca, quando você faz um malloc de 20 bytes, né, o sistema operacional não te dá 20 bytes, ele vai te dar uma página. Claro que o malloc é inteligente o suficiente para usar a mesma página para vários, se você pedir mais 20 depois. Mas o importante é que uma página maior vai ter desperdício maior de memória. O tamanho da página do Linux é configurável em tempo de compilação. Então, tem uma opção de configuração do Linux que você passa, que você diz qual é tamanho de página que você quer utilizar. Você não pode usar qualquer tamanho, só os que a sua arquitetura permite. Mas, mesmo que você configure um tamanho maior, por exemplo, em PowerPC você pode configurar tamanho de 16 MB, né? Em x86, 2 MB ou 4 MB. Talvez você não queira. A maioria dos seus processos vai usar pouca memória e você só vai desperdiçar memória se você botar um tamanho de página de 16 MB. Então, você pode usar um tamanho base de página pequeno, por exemplo, 4K ou 16K, que é o que a gente usa em PowerPC, e usar Huge Pages, que é uma forma de você usar páginas de tamanho maiores, mesmo que a sua página base seja menor. O Linux não consegue trabalhar com múltiplos tamanhos de página. Ah, agora eu vou te dar uma página maior, agora eu vou te dar uma página menor. Então, por isso que ele tem essa interface de Huge Pages, que é para você usar páginas maiores com o kernel configurado com a página pequena. Você pode ter a sua página de 4K normal, e tem um processo, sei lá, o seu banco de dados, que vai usar um monte de memória, que você queria que aquele processo utilizasse páginas grandes. Como é que você faz isso? Eu botei aqui uma linha de comando, é meio feia, mas provavelmente vocês não vão lembrar. Mas o que ele está fazendo ali é reservando um espaço de memória para ser utilizado como páginas grandes. Coloquei 100 ali, número de páginas. No barra proc meminfo você tem informação de quanto de memória está reservado para páginas grandes e qual o tamanho das páginas grandes também. É importante que a memória que fica reservada para Huge Pages, ela é reservada mesmo. Você não vai utilizar aquela memória para páginas pequenas. Então, por exemplo, se você tem lá o seu servidor de banco de dados, que vai usar vários gigas de memória, você põe toda a sua memória para o banco de dados, para Huge Pages, o seu sistema operacional ainda precisa de memória para outros processos. Então você pode acabar ficando sem memória por causa disso. Então o administrador de sistemas tem que balancear esse tipo de coisa. Aqui eu coloquei algumas interfaces, como utilizar a Huge Pages. Uma forma é memória compartilhada, que você passa a opção SHM Huge Table, Huge TLB, não tem nada a ver com table. Tem a Huge TLB FS, que você monta um sistema de arquivos e todo o arquivo que for criado nesse sistema de arquivos, na verdade ele não vai ser em disco, vai ser em páginas grandes, né? Aí você acessa via mmap ou via read, né? Ou você pode também fazer mapping anônimo, que é passando map anonymous e a flag map huge tlb, ou utilizando a huge tlb fs. Esses anteriores são bem crus e não te dão muita flexibilidade. A huge tlb fs, a ideia dela é basicamente te dar um pouco mais de flexibilidade. Então tem basicamente duas funções principais, que é a get huge page, que ela vai te dar uma página mesmo. Então provavelmente você vai ter que escrever seu próprio alocador de memória para trabalhar com alocar pedaços menores de memória dentro dessa página grande. Tem também o get huge page region, que esse você é igual ao malloc, você pode pedir para ele me dar 10 bytes, ele vai te dar 10 bytes dentro de uma página grande, mas aí você provavelmente não vai ter, você vai ter um pouco de desperdício de memória, e se você está usando o space, provavelmente não é o que você quer. Isso é chato porque você tem que modificar o seu software. Se você tem um software lá que já está escrito e você quer que ele funcione, não, quero que esse software funcione com páginas grandes, você vai ter que editar todo, mudar todo o código para usar o space. Tem formas de fazer isso sem modificar o código. Tem algumas limitações, geralmente é com pre-link ou preload. Eu não coloquei aqui como faz, porque depende da região de memória, se você quer a parte de texto, se você quer a parte de heap, se você quer a pilha. Então, mas não é difícil de encontrar uma documentação sobre isso. O main page da lib Huge TLB FS é bem útil nisso. Tem algumas aplicações que já foram escritas pensando em utilizar Huge Pages. Banco de dados é o exemplo mais clássico, né, que seria útil utilizar Huge Pages. O MySQL, eu botei alguns aqui, MySQL, Oracle, DB2, tem suporte a Huge Pages. Java, se a sua aplicação é Java, pronto, está resolvido, é só passar a opção -xlp que a máquina virtual vai utilizar Huge Pages ao invés de páginas pequenas. Virtualização, a maioria das tecnologias de virtualização tem suporte, eu botei aqui só o exemplo do KVM. Acho que Zen também tem, não sei como é, mas deve ter. É só passar o path do seu sistema de arquivos de Huge TLB FS. Memcached também tem suporte, só passar a opção -l. É isso. É importante dizer aqui que, né, coisas chatas, o conteúdo dessa palestra representa minhas próprias ideias, não necessariamente as ideias, opiniões e estratégias do meu empregador, que é a IBM. Obrigado. Dúvidas?
Teve uma coisa que eu não entendi muito bem na hora que você falou das yield pages. Você tem que montar elas depois que você cria, como se fosse um dispositivo qualquer do Linux?
Isso. É, uma das formas de você usar yield pages é usando o RegisterLBFS, que é um sistema de arquivos. Aí quando você cria um arquivo nessa yield pages, na verdade ele vai ficar em memória e ele vai estar em páginas grandes. Então, não é, você não vai usar como um malloc da vida. Você vai acessar o sistema de arquivos, criar um arquivo lá, e esse arquivo vai estar tá guardado em páginas grandes. Outra forma é usar a lib RegisterLBFS, que te dá maior flexibilidade para isso.
O quanto você confia no otimizador do compilador para aproveitar melhor a arquitetura do processador? Por exemplo, aquele exemplo que você passou, o GCC, por exemplo, ele faria a inversão dos índices lá.
É, não sei se o GCC faria isso, mas dá para confiar sim. O otimizador do compilador faz bastante coisa, mas não faz mágica. Então, eu posso dizer que dá para utilizar a flag de otimização, mas nem tudo o compilador faz para você. Esse caso, você falou que o GCC inverteria a matriz. Eu não tenho certeza, porque eu não sei que flag de otimização você usaria, mas eu passei menos O3 e não resolveu.
Na linha de comando que você passou não estava menos O3.
Não estou te ouvindo.
Na linha de comando que você escreveu ali não estava o menos O3.
Não, aqui não, porque eu precisaria de um pouco mais de uns truques a mais. Porque o que o otimizador faria é jogar essa matriz totalmente fora. Ele não ia ter código nenhum porque ela não está sendo usada.
Mas se tivesse, digamos, uma função...
Então eu precisaria colocar um print aqui para usar um item da matriz, para que o compilador não jogasse a matriz totalmente fora. Mas ainda assim teve a diferença de tempo.
Ok.
Dá muita diferença entre usar yield page versus páginas comuns?
Isso depende muito do seu workload. Em geral, yield page é muito útil para aplicações que usam muita memória, né? Que é o caso clássico de banco de dados, Memcached, etc. Eu não sei te dizer exatamente números, mas é coisa em torno de 10% de ganho, que é razoável.
Uma dúvida. Você falou que o banco de dados, por exemplo, o MySQL, ele já trabalha com hash pages. Agora, no caso, o cache em si do processador é muito pequeno, geralmente em torno de 64K, por aí vai. Aí como é que fica a transição da memória para o cache? Ele vai transmitir a parte inicial apenas, ou como é que vai fazer?
Não, yield pages, elas são, imagino que é disso que você está falando. Yield pages, ela tem utilidade na parte de tradução, né? Então, se você, cada endereço, cada vez que você for acessar a memória, o processo ele vê um endereço virtual. Então tem que ser feita a tradução. Então, precisa acessar a tabela de páginas, etc. Então, a cache, a TLB, ela vai armazenar essas traduções. Então, a tradução de um endereço virtual para o endereço físico. E não é o endereço mesmo. Na verdade, é um pedaço do endereço, que é o endereço da página, né? Dentro da página, você vai utilizar o offset do seu endereço virtual mesmo. Então, uma entrada da TLB é equivalente a uma página. Então, se você tem muita memória, você vai precisar de várias páginas, mas não precisa de tantas entradas da TLB assim.
Oi. no FreeBSD tem um esquema parecido chamado de... aqui. Chamado de Super Pages, né? E lá é transparente. Ele trabalha com promoção de páginas de 4K. Ele encontra uma região contígua de páginas de 4K e promove uma página grande. O Linux tem algum esquema parecido com esse?
Não tem. O Linux, o ideal era isso. O ideal era que o Linux tivesse suporte a fazer esse tipo de coisa, mas a implementação disso é bem complicada. Então, pode ser que nos próximos anos, ou sei lá, amanhã, alguém apareça com uma implementação que seja razoável. Até hoje ninguém conseguiu uma implementação. A dificuldade é justamente essa. Quando você começa a alocar e desalocar memória, a fragmentação é tanta que você não acha mais espaços disponíveis de memória contígua para alocar uma página grande. Então, não sei como o FreeBSD faz, legal, mas o Linux ainda não tem isso. Obrigado, pessoal.